Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Nós vamos conversar agora com Leonardo de Moraes, ele que é professor de Direitos Humanos, é mestre em Direito do Estado e também tabelião. E o assunto é uma obra literária nacional que ele escreveu, Tia Bete. E é interessante falar desse assunto porque retrata o drama familiar ao longo do século XX, algumas violências institucionais cometidas pelo Estado brasileiro. Leonardo, bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia aos ouvintes. Sim, Tia Bete é meu romance de estreia e é uma história que traz como personagem principal uma tia-avó muito excêntrica, muito charmosa. A história se inicia, a linha narrativa principal se dá em 1996, quando essa senhora, aos seus 70 e poucos anos, resolve chamar o sobrinho neto, Leonardo, meu xará, para contar suas memórias, porque o desejo dela é esquecer as suas dores. E nessas memórias são trazidas muitas revelações, inclusive trazidos os diários escritos por ela em 1943. E aí a história se desenrola alternando espaços temporais, né? 1943, durante a Segunda Guerra, lembranças da década de 60, entre 64 e 69. E nesse período a tia Bete perdeu seu único filho desaparecido, que era um cantor e poeta chamado Tavinho Guedes, e a história em 1996. São alternados vários espaços temporais para dar uma contrapartida sobre como as gerações de jovens e os desejos dos jovens são os mesmos e como as arbitrariedades do Estado, as violências estatais, né? A gente também está tendo essa polarização ideológica agora no Brasil. A gente está tendo esse conflito em Gaza, que também está mostrando de novo como o homem contra o homem continua extremamente cruel, né?
Você procura na sua obra sempre falar da juventude e esses conflitos ao longo do tempo, no sentido de ver como o jovem percebe tudo isso que acontece?
Sim, não foi uma intenção propriamente, a minha intenção era contar uma história bem contada, né, que fosse gostosa de ler, e eu tenho recebido esse retorno muito positivo, mas essa história acaba trazendo jovens, sim, porque quando eu vou, a história se chama Tia Bete, mas a gente, através da voz de uma jovem Elizabeth, de 1943, aos 18 anos, tendo seu primeiro amor durante a guerra aqui no Brasil, e eu vou dar um leve spoiler. Esse primeiro amor é um alemão fugido da guerra. E durante a guerra, a Segunda Guerra, nós tivemos perseguição aos alemães, aos italianos e aos japoneses aqui em território brasileiro. A gente costuma dizer que o Brasil não teve guerra, mas nós tivemos, sim, reflexos muito fortes e muito violentos, principalmente no sul do país, contra os imigrantes, contra os estrangeiros, ou mesmo os filhos desses estrangeiros dos países que compunham o eixo. Então a
A
gente
gente
acaba.
sabe, Leonardo, principalmente porque nós somos aqui da região sul, que italianos e alemães foram proibidos de falar a língua materna deles, em função da Segunda Guerra e do Brasil estar lutando contra a Alemanha e Itália, né?
Exatamente, exatamente. Isso é abordado no livro. A gente tem essa jovem Elizabeth indo para Blumenau com seu namorado, seu amor alemão, dissidente do exército nazista, e sofrendo a violência do Estado porque havia delação. Então, o livro aborda, inclusive, episódios verídicos que aconteceram, como a invasão de uma igreja, né, de um culto presbiteriano, em que houve violência contra as mulheres presentes, o culto estava sendo realizado em alemão, e o clima de delação que existia no sul do país, né? Você não poderia falar a sua língua nem sequer dentro de casa, que você era preso. E a consequência disso, as pessoas eram levadas a campos de concentração. O interessante do livro é que, além de ter a história de amor, ter a abordagem dos jovens, ele aborda esses períodos históricos e traz esses dados que não são necessariamente conhecimento do público. No Brasil, nós tivemos 31 campos de concentração. Lógico que não foram campos de extermínio, como se deu na Alemanha, mas a existência de campos de concentração dos estrangeiros ou dos povos com os quais você estivesse em algum conflito era comum, era uma solução prisional comum. Eles entendiam que valia a pena separar essas pessoas das outras, de suas famílias, empregar violência, colocá-las lá. E o Estado tendo total controle nessas detenções arbitrárias, né? Ao mesmo tempo que a tia Beth, com seus 70 anos, em 1996, quer esquecer as suas dores, ela acaba dando o gatilho para mais uma nova pesquisa, uma nova busca do que teria acontecido com Tavinho. Então, o livro ele tem várias vozes. Tem a voz do narrador principal, a história em 1996, mas a gente se transporta para 1943, 1964. E aos poucos, de forma não cronológica, a gente vai juntando as peças. Principalmente, hoje se fala muito, né, sobre o nosso karma familiar, ou as nossas heranças ancestrais, e como a vida ou as lutas dos nossos antepassados repercutem na nossa vida hoje, né? E o livro tenta abordar dessa forma, ao contar a história dessa família ao longo do século XX, você acaba percebendo como, vamos dizer, karmas ou essas lutas, esses problemas cíclicos se repetem, né?
Tá certo, Leonardo. A gente agradece a sua participação. Não vamos dar muitos spoilers aí, né? Vamos deixar que o pessoal que o pessoal procure
É
a
só para dar o
tua obra, Tia
gostinho.
Beth, né?
É só para dar o gostinho. Tia Beth está à venda na Amazon, Tia Beth está à venda na Martins Fontes, nesses grandes marketplaces, você acha ela virtualmente muito fácil. Nas livrarias físicas, ela está nas capitais, em algumas livrarias, como a gente está com a Insignia Editorial, que é uma editora de 3 anos, uma editora ótima, tem vários livros finalistas de Jabuti, várias obras especiais, mas a gente não tem tanta capilaridade na distribuição. Mas para quem teve interesse, que tem interesse em ler essa obra cheia de suspense, amor e história do Brasil, eu recomendo que vocês entrem e pesquisem Leonardo de Moraes Tia Beth nas redes no Google, ou vá ao meu perfil nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil é @leo_, que é aquele tracinho embaixo, Moraes _, arte, ART. @leo_moraes_arte.
Tá certo, Leonardo de Moraes, falando sobre a sua obra Tia Beth, aqui no Giro da Notícia.